Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Hello. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo das horas que vocês estão a assistir a este podcast. Estamos aqui de volta para mais um episódio de Está na Nossa Hora. E hoje posso dizer que estou mesmo muito cansado. Estou mesmo muito cansado, pá. Ontem trabalhei o dia todo, das 8 da manhã. Aliás, posso dizer que estou mesmo muito cansado da semana, deste final de semana, que foi de sexta até hoje. Portanto, na sexta-feira eu fui trabalhar para a mesma agência, e é a agência que eu costumo fazer a maior parte dos meus trabalhos, e estive a fazer aquele trabalho da Summersbee, que é basicamente convencer as pessoas a consumirem Summersbee para receberem brindes e não sei o quê. E estive na Faculdade de Letras, que é uma faculdade muito, mas muito interessante. Pá, foi uma experiência muito, muito diferente dos bares onde eu estive no mini campus da Faculdade de Letras. E pá, e neste trabalho não tive que fazer quase nada. Foi só estar lá parado com os outros dois promotores e as pessoas vieram ter connosco. É que é muito raro, na nossa idade, as pessoas virem ter connosco para quererem saber o que é que se está a passar, para quererem saber qual é que é a dinâmica da nossa ação. E as pessoas vieram mesmo ter connosco, pá. Era uma faculdade mesmo, tipo, pá, parecia que nem estava numa faculdade, parecia, não sei bem onde é que eu estava. Porque não estava a ser algo que é normal. Porque, como vocês sabem, neste tipo de ações, geralmente eu tenho que ir ter com as pessoas e convencer as pessoas a consumirem, e acabo por ser aquele gajo chato. Mas aqui não. Aqui foi muito tipo, pá, não tive que fazer quase nada, porque a maior parte das pessoas vinham lá falar connosco, pá, bem dispostas, bué proativas, a quererem saber o que é que nós estávamos ali a fazer. E até houve pessoas a consumirem demasiado para jogarem o nosso jogo, para lhes saírem os brindes todos e para saírem de lá com qualquer coisa. Portanto, na sexta-feira eu fiz esse minicampus da Faculdade de Letras, que foi um contraste depois no minicampus ao pé dos 100 montaditos, ali ao pé da Faculdade de Ciências. Nós depois, tipo, ficámos 2 horas nesse... Eu nem queria bazar, eu queria ficar só nesse café... Nesse bar. Nem queria bazar da Faculdade de Letras, porque estava-se lá mesmo bem. Tipo, as pessoas vinham ter connosco, estavam a fazer o trabalho por nós, tipo, a convencer as outras pessoas a irem lá buscar a Summersbee por nós. Pá, não podia pedir mais nada do que isso. E pá, ao contrário de muita gente, não é ao contrário de muita gente, eu não sei o que é que muita gente pensa, mas a Faculdade de Letras é uma faculdade muito, pá, pelo menos pareceu-me ser muito antiga. Quando entrei lá para dentro, pensava que estava dentro do hospital dentro do internamento em que eu tive. Tipo, aquilo parecia mesmo um hospital, estava mesmo velho, tipo. E as pessoas de lá estavam com... Epá, era uma abrangência de dress codes, tipo... Havia tudo, havia muito, mesmo, tipo... Havia emo kids, havia, tipo, bets, havia chungas, havia tudo. E, tipo, tudo isto estava aglomerado numa faculdade, que eu não sei bem qual é que é... O que é que se... Pá, este Faculdade de Letras, eu presumo... Isto se calhar é um bocado burro, mas eu presumo que estejam lá, tipo, a estudar línguas e... Pá, não sei. Eu não sei o que é que se estuda ali. Não faço ideia. Mas havia um bocado de tudo. E essa... Pá, e era bem inclusiva. Tipo, as mesas estavam todas, tipo, misturadas com tudo o que se possa imaginar. E, pá, foi uma boa vibe nessa faculdade. Claro que depois, quando andámos para a Faculdade de Ciências, em que a maior parte era... Pá, pode-se dizer que eram betos, e pá, estávamos a olhar meio que de lado quando nós estávamos a tentar convencê-los a beber e a consumir Summersbee, que é completamente normal. É completamente normal, eu já estou habituado a esse tipo de trabalhos. Aliás, vou ter na quarta-feira, acho eu, dia 15, vou ter outro. Pá, e estou aqui, I'm just racking up. Estou mesmo só tipo a fazer e ganhar cash. A ganhar o cash. Mas, aliás, isto não foi na sexta-feira, foi na quinta-feira. Porque eu depois, acho que na sexta, acho que fiz outro. Se não me engano, ou não. E na sexta-feira fiz outro. Portanto, na quinta-feira eu fiz este da Faculdade de Letras e da Faculdade de Ciências. E na sexta-feira depois voltei a fazer outro para a Summersby. E na sexta-feira eu tive uma ideia, porque eu queria dar uso à câmara que eu tenho. E eu pensei, mano, vou ter um dia atarefado, vou gravar o meu dia. Só que depois eu pensei, não pensei que ia ser tão difícil como parecia. Tipo, eu estava com a câmara, eu queria gravar, eu queria ir ao ginásio de manhã porque sabia que não ia ter tempo para ir ao ginásio à noite, porque o meu dia ia ser aulas, depois trabalho, trabalhar à tarde em casa, depois tinha um jantar de equipa e depois tinha trabalho à noite. E pá, e eu pensava que ia conseguir, pronto, gravar o meu dia. E foi mesmo bem difícil, tipo, eu não tenho tipo as condições para fazer isso ainda. E as condições são, tipo, ter um tripé, alguma cena que agarre, tipo, aqui ao red, aqui se agarre aqui no carro para não ter que estar com o tripé aberto dentro do carro e depois aquilo a balançar enquanto eu estou a conduzir. Pronto, basicamente não tive meios como gravar o meu dia, mas tentei. E foi bem difícil porque é muito difícil nós gravarmos o nosso dia-a-dia estando no, tipo, no país em que nós estamos. Porquê? Porque ainda não há essa abertura das pessoas serem gravadas. Eu, por acaso, até pensei nisto bastante. E pode ser até um bocado controverso, mas eu acho mesmo que eu acho que devíamos ter mais abertura para sermos, para apareceres numa câmara. Tipo, eu queria gravar no ginásio, eu pedi para gravar no ginásio, eu tenho vídeos de, tipo, ontem, eu, no, na sexta-feira, quando eu tentei gravar o meu dia, fazer assim um day in the life, eu tentei, ficou uma merda, basicamente, ficou uma merda, porque foram quase só vídeos meus, tipo, eu a gravar a minha cara, porque na maior parte dos sítios onde eu estava eram espaços tipo em que eu não posso gravar. Portanto, eu queria gravar no ginásio o meu treino e a primeira cena que me disseram assim que eu entrei lá com a câmara foi que eu não podia gravar. Eu perguntei lá, olha, posso gravar o meu treino, não sei o quê, eu vou ali para um cantinho e fico a gravar o meu treininho, tipo, sem chatear ninguém. E logo à partida o senhor disse-me que, olha, não, você não pode gravar aqui, está aqui logo já um sinal a dizer que não se pode gravar aqui dentro, porque querendo ou não as pessoas vão aparecer no seu vídeo e podem não querer aparecer e não sei o que mais. Mas a cena é que eu penso é que é tipo, puto, há vezes em que estão a fazer videozinhos deles no ginásio com o telemóvel e eu estou a aparecer. Tipo, estão a gravar só ao espelho, ou metem a câmera a gravar e vão fazer o seu exercício, e eu passo lá por trás, tipo, eu estou a aparecer no vídeo. E eu não sei se é... Eu não sei qual é que é o problema. Não consigo encontrar o problema de... Tipo, apareceres tipo como figurante no vídeo de outra pessoa. Porque eu não estou ali a gravar a tua cara. Eu estou ali a gravar-me a mim a fazer os exercícios. Estão a ver? E depois, tipo, eu quero fazer um vídeo a mostrar como é que está a ser o meu dia e eu praticamente não posso porque não dá. Os sítios onde eu estou são quase todos privados, acho eu. Tipo, eu queria gravar nas aulas, tipo, não tive também aquela cena de, olha, importas-te que eu grave, tipo perguntar, imagina, eu ia ter que perguntar à turma toda se importavam que eu gravasse um bocadinho da sala para o meu vídeo. Mas isso aí também foi um bocado de eu a ser um bocado coninhas e não tive coragem para perguntar isso. Porque lá está, eu não queria estar a dizer, tipo, olha, estou a gravar um vídeo para mim, não sei, nem sei onde é que, o que é que vou fazer com o vídeo, provavelmente ia pôr no YouTube, só um vídeo tipo do meu dia, porque eu achava que ia ser interessante o que eu ia fazer, e eu já estava aí com uns planos para fazer no jantar de equipa, tipo fazer umas perguntas aos meus colegas de equipa, tipo do que é que acharam da época, e fazer assim umas cenas maradas. E depois lembrei-me disso, tipo, ao longo do dia, ao longo de eu ir gravando as cenas, eu fui tipo pensando, tipo, pá, é mesmo difícil eu gravar um dia meu, tendo em conta que todos os sítios em que eu estou são quase privados e não se pode gravar lá dentro, e tipo, ninguém quer ser gravado, tipo, não quer aparecer na câmara, não quer aparecer em nada disso. E eu preciso mesmo que alguém me explique. Tipo, eu sei que é da privacidade das pessoas. Mas eu não tenho... Eu não percebo qual é que é o problema. Não consigo perceber qual é que é o stress. É uma cena que a mim, tipo... Estão a ver quando vocês têm uma cena que vocês conseguem compreender bué da bem para vocês, mas não percebem porque é que os outros, tipo, não compreendem? É basicamente isso. Eu não consigo entender qual é que é o stress de apareceres um bocadinho numa câmara. Tipo, bem, aparece aqui um bocado. Tipo, não vais dizer nada, se calhar nem vais dizer, não tens que aparecer. Tipo, os meus pais, por exemplo, e a minha família têm todo esse stress, tipo, com trabalhos meus da faculdade. Eu tenho um trabalho, um vídeo que eu pus no Instagram, em que eu só pude gravar as mãos, porque eles não querem aparecer, a minha cara não aparece na internet. E eu queria perceber, tipo, quais é que são os contra da tua cara a aparecer, porque a mim faz-me confusão isso. Tipo, a tua cara já está na net, de alguma forma já está lá, tipo, ou seja por tipo, cenas onde tu já apareceste, tipo, porque é inevitável tu não estares na net. Tipo, tens Facebook, já estás lá, tens Instagram, já estás lá. Agora, um vídeo, apareces atrás de um gajo que está a fazer cenas no ginásio ou numa aula, tipo, apareces atrás, aparece um bocado da tua cara, tipo, não queres, não, tipo, não dás a oportunidade dessa pessoa, tipo, partilhar o seu dia-a-dia. Tipo, eu no fundo estou a partilhar o meu dia, não estou a partilhar o teu, tu simplesmente fazes parte da minha vida, tipo, e apareceste, tipo, um frame ou dois frames na minha imagem. Pronto, não consigo perceber isso. Foi uma cena que a mim me fez um bocado de confusão quando eu estava a tentar gravar o meu dia. E depois lá está, tipo, eu não tenho condições para estar a gravar, porque, tipo, não tenho nada que... Pá, não tenho nada. Também não faço muitas coisas assim tão interessantes no meu dia para também estar a gravar. E o que eu senti também quando eu estava a gravar é que, tipo, para eu ter um dia interessante, eu tinha que ter bué da cash, tipo, para fazer cenas assim que chamassem, tipo, para as pessoas curtirem de ver e para atrair malta que curtisse de ver, tipo, o meu dia. Tipo, eu não podia só fazer um vídeo, tipo, de eu a fazer o meu dia-a-dia rotinário, tipo, o que é. Se bem que posso. O meu, aquilo que eu fiz foi bada simples. Tipo, eu fui à escola, fui ao ginásio, fui ao jantar e depois fui trabalhar. Eu podia fazer isso. Só que eu não fiz, eu desisti a meio do dia. Tipo, quando eu fiz ginásio, tentei, fui à escola, tentei, e depois, quando estava aí a voltar para casa, estava a pensar e estava tipo, mano, não vale a pena eu estar a gravar mais, tipo, cenas. Tipo, a maior parte das pessoas não quer aparecer. Tipo, eu não quero ser um gajo chato, tempo a perguntar, tipo, olha, queres aparecer, não sei o que, não sei o que mais. Portanto, eu ainda vou ter que arranjar uma maneira. Vou ter que arranjar aí uma cena qualquer, uma maneira qualquer de fazer com que o meu dia, tipo, que eu consiga publicar o meu dia. Porque é uma cena que eu curtia de fazer, tipo, publicar assim um dia meu. Fazer um vídeo com pessoas, tipo, eu até já tinha pensado, tipo, fazer assim um vídeo, tipo, com os meus amigos, tipo, apresentar os meus amigos às pessoas. Tipo, fazer assim uma cena mesmo marada, tipo, bué da louca, que eu acho que ia ter bué da piada. Porque, às tantas, são memórias que eu estou a guardar. E que estou... A única coisa que eu estou a fazer é que estou a publicá-las. Tipo, não fica só para mim. Tal como eu tenho aqui o podcast em que eu guardo os meus pensamentos, são memórias que eu estou a guardar. Porque isto, às tantas, são só memórias. Se vocês pensarem bem, tipo, isto, às tantas, são só memórias que eu estou a guardar para mim. tipo, e depois a divulgá-las. Só que lá está, as pessoas não têm a vontade para isso, pá, eu não percebo, tipo, não consigo perceber isso. Alguém tem que me explicar qual é que é o problema. Eu já tinha esse stress com as pessoas, tipo, com o gravar os episódios com convidados, mas aí eu percebi. Tipo, tu não queres que os teus, tipo, que a tua, pá, que a tua opinião seja pública. Tipo, aquilo que tu estás a dizer pode ser uma cena, pode ser a tua opinião, mas tu não queres que se saiba que és tu. Pronto, eu aí consegui perceber. Agora, tipo, só um videozinho, tipo, apareces num vídeo, tipo, já apareces em histórias de outras pessoas, tipo, estás lá no fundo, não tipo, vais a uma discoteca, gravas um vídeo, estás a apanhar outras pessoas. E outras pessoas estão-te a apanhar a ti, portanto, não consigo perceber. Com vídeos, não consigo perceber. Mas, entretanto, desisti dessa ideia de fazer o vídeo, pá, pelo menos para já. Não me está a vir nenhuma ideia de como é que eu vou, tipo, contornar esse problema. Ainda não tive, vou ter que pensar. E sim, na sexta-feira depois fui ao jogo e no jogo estava-me a sentir bué, tipo, mano, eu não sei como é que me estava, não sei como é que eu me estava, lá está, eu estava-me a sentir como não sei como é que me estou a sentir aqui, porque há bué das cenas que lá no Belém, tipo, eu estava tipo, mano, não sei se eu vou continuar aqui para a próxima época, não sei se eles querem que eu fique, não sei se eu vou ficar, nananana. Até eu estava-me a sentir bué, tipo, com bué da pena da situação, tipo, a ver a possibilidade de eu arrancar de lá, tipo, está-me a dar pena, porque há lá bué pessoas, é o que foi que eu falei no último episódio, tipo, há lá mesmo bué pessoas que eu tenho, tipo, bué da carinho, tipo, de deixar para trás, tipo, de dizer, olha, não vou continuar, não sei o quê, ou, tipo, isso ser um cenário possível, está-me a dar bué da pena. E depois, entretanto, nem consegui ficar lá para o jantar, eu fui lá só beber um copo ou dois, e depois estava a dar um jogo de sub-23 antes, em que juntou-se lá a malta dos séniores, estivemos lá a ver, e depois, entretanto, eu fui trabalhar, e fui para uma discoteca que se chama Turma Académica, que antigamente era o Espaço Académico, em que eu já tive lá bué de festas de... Tive lá bué de festas. Tive lá uma. Um jantar de turma de 12º. Foi para aí o único e último jantar de turma que eu tive de 12º. E eu estava a trabalhar para esta cena da Summersby, isto foi na sexta-feira, e... Não foi pela primeira vez, porque eu já senti isto quando estava a sair, mas a trabalhar foi mais fácil de perceber, tipo, aquela discrepância que há entre miúdas e gajos numa discoteca. Porque o Espaço Académico tem a parte de cima, tipo, com varanda, olhar cá para baixo, é tipo... Não é aberta, é fechada, mas tem varanda lá dentro. Yeah, tem uma varanda lá dentro a olhar cá para baixo. Pá, e era gajos todos lá em cima e miúdas todas cá em baixo. Miúdas, quando estamos a falar de miúdas, eram miudinhas também. Eram miudinhas, tipo, calouros, caloiras. Tipo, e depois com as outras, que são as mais velhas, que eu não sei que nome é que se dá. Não me estou a lembrar. Mas são as chefes, tipo, elas mandam, tipo, dizem, tipo, calor! Calor, chão! Tipo, este tipo de cenas estava a acontecer lá dentro. E era tipo... bué das miúdas a dançar cá em baixo e os gajos todos lá em cima. E depois, nós estávamos a fazer a nossa ativação lá da Summersby e depois era tipo... olhar para malta que está bêbada, completamente tipo consciente, estava-me a fazer bué da confusão. Porque havia lá miúdas que estavam mesmo arruinadas, tipo, a cair, sentadas na escadaria, tipo, a passar mal, tipo, a casa de banho estava uma lástima, pá, estava mesmo, tipo, o espaço estava mesmo bizarro, a música era horrível, tipo, o DJ estava a fazer umas transições bué das suspeitas, tipo, bué à toa, mano. Foi uma sensação um bocado, pá, um bocado podre, já. Yeah. Trabalhar aqui foi um bocado podre, porque, tipo, às tantas já não estava ninguém, tipo, é aquela cena, é o excitamento de, ah, o que é que vocês estão aqui a fazer no início? E depois, as outras 3 horas do trabalho, é tipo, pá, a fluência de pessoas que vêm ali ver o que é que nós estamos a fazer já não é quase nenhuma. Então este trabalho demorou bué de tempo, foram 4 horas mesmo duras em que eu podia ter estado com os meus amigos do basquete a beber copos, tipo, uma última vez, porque agora acho que já não vai haver mais, e não tive, pá, já tinha combinado este trabalho, é uma cena que eu tenho, tipo, eu quando marco um trabalho, pá, desmarcar, pá, está fora de questão. Vou assumir, então estou a fazer o meu dinheiro, é ir. Por muito que eu não goste do trabalho, agora também tenho outra, neste que eu já disse, na sexta, na quinta-feira, acho eu, dia 15, da Summer's Bee, que eu já disse que ia, pá, não me apetece nada ir, porque é outra vez, tipo, num dos bares em que eu já tive, e não foi assim tão bacana, tipo, as pessoas não aderiram muito à ideia, à cena, e pá, não me apetece muito ir, mas pá, acho que vou ter que ir. Mas isto para dizer que. Isto para dizer que nada, estou só a contar. Tipo, foi uma experiência um bocado podre. Yeah. Tipo, aquele bar estava muito. Este espaço académico é muito. Pá, é fraco. É fraco. Nada contra, tipo, contra quem vai lá, mas é fraco. Mas eu de cada vez estou a ficar mais afastado destas discotecas, tipo, estão a ficar cada vez mais, tipo, não há uma ainda que eu diga, tipo, pá, tenho que ir a esta, ou tipo, quero mesmo ir bué a esta, porque o Lust já foi uma merda, o Jamaica e o Tóquio sempre cheio, também já fui bacana ali um bocadinho, e depois também voltou a ser uma merda. E depois tens as outras, tens o Urban que eu já não vou há anos, tipo, tens o Lux que eu também já não vou há algum tempo. O Lux é por acaso uma que eu curtia de ir, porque já não vou à mesma bué. E é para ver. Mas o espaço de discoteca está-me a ficar cada vez mais. Tipo, está-me a afugentar cada vez mais. Tipo, já não tenho vontade, muita vontade de ir lá. Tipo, só mesmo se eu tiver com os copos é que vou. E é aquela cena, tipo. Depende do grupo de amigos com que eu estou, depende do como é que está a vibe, como é que nos estamos a sentir, mas apetece-me sempre dançar uma beca. Apetece-me sempre ir dançar, só que eu ainda tenho aquela cena de ir dançar e tipo estar ali meio show-offer. Estão a ver? Tipo, eu sei que vou dançar e quero estar ali meio show-off. Não sei bem interpretar uma saída, tipo ir lá tipo. Só curti, porque é bué difícil, tipo, não, a maior parte das vezes não há espaço. Os meus amigos, tipo, quando eu vou com eles, tipo, a maior parte deles também está mais focado, tipo, em gajas e ver gajas e está com gajas e não sei quê. Portanto, há vezes em que não curto. Ah, mas fui a uma muito louca, que é o Lisboa Rio, e isto foi na semana passada e eu acho que não vos contei, pá, em que estavam lá. Estava só a dar funk, era só funk e brasileirada, pá, e estavam lá uns manos do Brasil, uns brasileiros, tipo, a dançar, pá, que aquilo era tipo arte. Os gajos entravam no beat sempre, tipo, de uma maneira mesmo, tipo, eclética. Era qualquer som que começasse a dar, os gajos já tinham os passos todos, tipo, estavam lá a partir mesmo o chão. Eu até estava tipo, mano, eu não sei dançar. Agora que eu estou a ver, eu não sei dançar. Isto eu não sei dançar. Qualquer outro som que passasse lá do jeitinho deles. Do jeitinho deles. Não, também não sabia dançar. Tipo, estava mesmo preso. Tipo, o facto de o estar a ver dançar fez-me que copiar os passos de dança deles. E eu não estava a conseguir entrar na coreografia que eles têm. Tipo, que é sempre a mesma, mas tipo, entra bué bem. Tipo, eles estão lá, tipo. Não consigo exemplificar. Mas eles estão lá, tipo, sempre na mesma onda, e são, tipo, eram, tipo, cinco, a dançar, tipo, com coreografia, tipo, mesmo, tipo, sincronizados uns nos outros, tipo, Yeah, mas esta discoteca foi wild. Tipo, eram raparigas a tipo, mandar twerkadas lá para o meio. Tipo, deste género. Mas foi louca. Foi louca. Eu curti bué desta. Curti bué desta. Esta, por acaso, é uma que eu voltaria. Porque quando eu estive lá dentro, fui com dois tropas meus. Fomos só três. E estávamos mesmo, tipo, mano... Já, estamos aqui nós os três, estamos a dançar, não sei o quê. Pá, completamente apagados de tudo o resto. Foi só meter-nos lá para o meio e dançar. E essa cena aí é que é fixe. Só que depois há aquela... Há aquela... Sim, é aquela influência de com quem tu vais sair, faz-te meio que faz-te a noite. Tipo, depende bué com quem tu vais. Que a noite é bacana ou é mais podre. Yeah. É bacana ou é mais podre? Pá, depende bem. Mas já, yeah, este Lisboa Rio foi muito louco. Foi muito louco. E era uma, olha, era uma que eu gostava de voltar. Sem stress nenhum. Estava muito. Pá, vai, estava mesmo fixe. Entretanto, voltei a jogar COD e descobri que sou mesmo. Pá, estou mesmo. Sou horrível. Já não sei, nunca soube e agora sei menos. Estou sempre a morrer. COD é Call of Duty e eles têm tipo um modo de jogo que é tipo Fortnite, que é tipo Wars, é tipo 100 jogadores online, entram e estão-se ali a matar uns aos outros. E eu estou com vibes de. E isto até me está meio que tipo, a tirar o foco da escola, que não é bom, mas é tipo Fortnite, entram lá e estão-se a matar todos até só sobreviver um e esse um ganha. E está-me a dar vibes de Fortnite de eu estou na escola e só quero bazar da escola para ir para casa jogar isto tipo meia hora ou uma hora para me fartar, porque aquilo eu nunca ganho. Eu entro, eu aterro, tipo, tu saltas do avião, vais de paraquedas até ao sítio onde tu queres, apanhas lá as tuas armas, não sei o quê, e morro. Portanto, é basicamente isto que eu faço. Eu morro logo e depois, pumba, mais um jogo. Entro, morro. Mais um jogo, entro, morro. E é sempre assim, repetitivamente, até me fartar. Às vezes em que eu jogo, tipo, 15 minutos, nem isso. E depois, tipo, fico... Ai, mas apetecia-me jogar mais, só que não consigo jogar, não jogo bem. É uma sensação bué da estranha, porque o jogo é bué viciante, mas como eu não sei jogar, acaba por ser, tipo... Eu não tenho... Tipo, eu tenho vontade, mas não jogo nada de especial. E eu até fiz esta comparação com a minha época. Hoje estava à hora do almoço a fazer uma comparação com a minha época de basquete. Que era tipo, mano, eu, por muito que eu não jogo, tipo, dá-me sempre vontade de voltar lá e jogar outra vez. Eu não sei porque é que eu tenho isto com este jogo em específico, mas é tipo, eu não tenho... Tipo, dá-me sempre vontade de voltar lá, não sei. Tipo, o jogo, eu não jogo nada, não jogo quase tempo nenhum, mas mais tarde vai-me dar vontade de jogar outra vez. E eu estava a comparar isto com o basquete, que era tipo, tu quando estás a jogar alguma coisa, ou quando estás a fazer alguma cena, tens que, pá, consistir, tens que ter consistência nisso. E eu, honestamente, eu sinto que se eu continuar a fazer isto, tipo, se continuar a ir jogando, tipo, de vez em quando, tipo, eu vou ficar bom nesse jogo. A mesma coisa acontece com o basquete, que é tipo, eu posso não estar a jogar, podem não me estar a meter, mas eu vou tipo, continuar a aparecer nos treinos, vou continuar até tipo, me porem a jogar e pronto. E aí um gajo mostra o que vale. E outra cena que eu estava a pensar também, que não tem nada a ver com isto, aqui foi só um. Foi só um comentário, assim uma notezinha. Só para dizer que eu ando a jogar este jogo e que me ando a fazer mal, porque eu ando a perder o foco nas aulas. Tipo, não quero estar nas aulas, só quero ir para casa jogar esta cena. Nem que seja tipo meia hora. É que eu ando a ficar cada vez mais ciente de que tu contares a tua. Tipo, contares a tua história e tipo. Abriste para alguém, uma cena que eu já não falava aqui há algum tempo, pá, é bué benéfico. É bué da benéfico. E isto voltando para os trabalhos que eu ando a fazer, porque é a maior parte dos trabalhos em que eu vou conhecendo pessoas novas, porque de resto eu não tenho outras ocasiões para estar a conhecer pessoas novas. desta maneira, tipo, tão aprofundada, é, por exemplo, este sábado, portanto, sexta já vos contei que eu tive o jantar, nananã, estamos aqui a fazer o retrack da semana. Sexta já vos contei que tive o jantar e fui trabalhar e foi uma merda, não sei o quê, não curti nada, preferia ter estado no coisa. No. Preferia ter estado no jantar, no, a sair com os meus amigos. E no sábado eu tive outro trabalho, portanto, sexta-feira eu trabalhei para aí até às 3 da manhã, sábado tive de estar a pé para às 9, às 8 e tal da manhã, para ir trabalhar no Seixal, no continente do Seixal. Em que nós, no continente do Seixal, basicamente estávamos a fazer a mesma coisa. Os trabalhos são quase a mesma coisa. É sempre só abordar pessoas e convencê-las a jogar no nosso jogo e receber brindes. Pronto, é isso. E eu ando a ficar cada vez mais ciente de que tu abordares... Tipo, nestes trabalhos, eu estou sempre em parelha com alguém. Isto para dar um bocado de contexto. Eu sempre em parelha com alguém. Geralmente é sempre uma rapariga. Ou às vezes é um rapaz. É um bocado... Às vezes é um rapaz, mas quase sempre é uma rapariga. E eu tenho esta cena de... Foi bué... Pá, esta cena de partilhar a minha história, para mim é bué importante, para a pessoa me ficar a conhecer bem. Mas com esta rapariga foi bué da gradual, porque nós trabalhámos juntos no dia anterior, ou seja, no sábado, na sexta-feira nós trabalhámos juntos nesta cena da Summer's Bee, e depois, no sábado, voltámos a encontrar-nos de manhã. E trabalhámos das 9 às 10, às 8 da noite. Pá, e foi bué gradual, tipo... conhecermos, obviamente que eu não conheço agora a miúda de Gingeira, não sei muita coisa, mas tipo, ao menos já conheço algumas das coisas que ela passou. Isto porquê? Porque eu contei-lhe, isto foi mais para o fim do trabalho, para o final do trabalho, em que as horas tipo, passaram bué da rápido, porque nós estávamos ali tipo, numa conversa, tipo, também já não estavam a passar pessoas nenhumas, então podemos estar à conversa. Começámos a contar tipo histórias da nossa vida, e muitas das coisas que eu lhe contei foram cenas que eu falei aqui no podcast, que eu já falei aqui no podcast. Porquê? Porque eu pedi-lhe para seguir, eu disse, ela contou uma história dela, tipo, ela que é atriz e que faz estas ações de promoção e que é bailarina e não sei o quê, e teve-me a dar o tipo o take dela sobre o que é que as pessoas pensam sobre as pessoas que são bailarinas, ela dança em discotecas e etc, e dança para o Domingão e para essas cenas todas. Ela teve-me a contar isso, e ela estava meio que a fazer um... Estava meio, tipo... a fazer um rant, tipo... Parecia que meio que estava irritada a contar-me esta cena, mas ela estava mesmo a dar a sua opinião sobre o que é que as pessoas pensam sobre, tipo, as pessoas, as miúdas que fazem estes trabalhos de noite e que fazem estes trabalhos. Pronto, assim um bocado mais, como é que eu ia dizer, tipo, que são mais polémicos, digamos assim, em que mostras um bocado mais de corpo e não sei o quê. E ela estava meio que a contar-me, tipo, o que é que as pessoas pensam sobre isso. E depois deu-me o take dela. E eu comecei a contar-lhe também cenas da minha vida. Tipo, o que é que eu penso sobre isso também, tipo... E foi sempre bué gradual, tipo, eu não entrei, tipo... Toma tudo o que eu tenho. Porque nós na sexta-feira não falámos assim tanto. Foi sexta-feira não falámos quase nada, porque também no meio do barulho da discoteca não dava para falar. E depois no sábado falámos mais, tipo, durante o trabalho todo, e fomos nos conhecendo melhor. E pá, e ficou ali. Eu pedi-lhe para seguir, para acompanhar o resto da jornada dela, porque ela também é bem ambiciosa. E é atriz e vai participar numa novela e não sei o quê. E eu fiquei bué da curioso em tipo, seguir-lhe mesmo. Então eu pedi-lhe o Instagram e ela perguntou-me, pá, isto é bem random, mas porque é que tens na bio do Insta, tipo, que queres conhecer o Pedro Teixeira da Mota? E eu, tipo, expliquei-lhe como é que eu cheguei à minha bio. Tipo, porque é que eu meti aquilo ali? E ela achou bué da piada, tipo, eu comecei a contar, tipo, estes stresses que eu tive, os traumas que eu tive, não sei o quê. Pá, e ela, eu ao contar estas cenas, fez com que ela sentisse a abertura de contar as cenas dela. Claro que isto depende de pessoa para pessoa, é verdade. Mas é grande passo tu partilhares as tuas cenas com alguém e pá, vais receber, meu. Vais receber, é garantido. É mesmo tipo, garantidamente tu vais receber alguma coisa em troca. Nem que seja tipo só... estou-me a esquecer da palavra. Tipo... nem que seja só compreensão. Tipo, a pessoa compreender-te. Tipo, e isso só já é bom. Tipo, tens alguém que perceba as tuas dores e alguém que perceba tipo, o teu stress e passaste por isto, não sei o quê. E se calhar até vão dar o seu take, tipo, até vão dar a sua opinião sobre porque é que tu passaste isso na visão delas, tipo, e como é que tu podes combater alguns dos problemas que tens, não sei o quê. Isso foi bem, pá, foi bem bacana. Foi bem bacana, porque quando eu estava a trabalhar, houve uma altura que eu queria fazer pausa e eu nem fiz porque a conversa estava tão boa e eu disse tipo, não, eu posso ficar aqui a falar mais um bocado, não vou tipo, estás a fazer-me boa companhia. Eu disse-me uma cena aqui assim deste ano. E está a ficar, pá, está a ficar mais fácil de com pessoas que estão, tipo, pelo menos nestes trabalhos, tipo, conhecer pessoas está mais fácil, especialmente porque nós passamos ali 4 horas, 5, 6, este trabalho, por exemplo, foi 11 horas juntos, tipo, alguma coisa tinha que tirar dali, eu não podia sair de lá com, tipo, nada. Tipo, é um dia inteiro juntos, não vais falar de nada, tipo, vais só falar de cenas superficiais, mas não, fala aí de um tema aí qualquer teu, tipo, uma cena qualquer que mexa mais contigo, que te mova mais. E nós acabamos por fazer isso, e isso foi bué da louca, curti mesmo bué. E sim, foi isso, foi muito bacana e isso faz-me pensar que tipo, cada vez mais eu tenho a vontade para contar a minha história sem sentir que vou ser julgado ou sem sentir que vou ser alguma coisa, tipo, sem sentir que nada, tipo, porque no fundo nada é nada. No fundo nada é nada, tipo, tu vais acabar por ter pessoas que te vão julgar mais, vais acabar por ter pessoas que não te vão julgar tanto. Isso vai sempre acontecer. E pronto, acho que é aquele relaxamento que eu disse há uns episódios atrás que eu disse que ia ter, que eu estou mesmo a conseguir. Estou mesmo a conseguir. Olhem, por exemplo, na apresentação que eu tive, que foi cancelada por causa daquele apagão geral, eu fui fazer a apresentação outra vez. Espera aí, 2 segundos. Eu fui fazer a apresentação outra vez. E quando eu fiz a apresentação outra vez, o professor até me perguntou se eu queria fazer a apresentação de onde eu estava ou se eu queria fazer a apresentação toda do início. E eu até ponderei ali durante 1 ou 2 segundos, tipo, se fazia a apresentação logo, tipo, se eu fazia a apresentação de onde eu estava, se eu partia de onde eu estava, que não fazia muito sentido, porque eu queria mesmo apresentar para as pessoas, aprender a falar para as pessoas e para o professor também, e para pessoas que me vão estar a avaliar mais daqui mais para a frente. Então eu disse mesmo, eu posso fazer a apresentação toda do início. Pá, e no relax fiz a apresentação na boa, tipo, correu mesmo bué da bem, só porque eu estava mesmo tipo, descontraído e sem stress, meu. E eu acho que estás sem stress é mesmo, estás, tipo, não estás estressado com as cenas, não é de não pensares, porque obviamente tu tens que pensar nas cenas que fazes, mas como é que eu ia te explicar isto? É, estás tipo, tu tens uma cena, tu quando, muitas das vezes, tu quando tens o primeiro pensamento, às vezes é o pensamento certo. Estão a ver, tipo, grande parte das vezes o vosso primeiro pensamento é aquilo que vocês deviam fazer. Só que depois quando tu começas a repensar é que tu começas a fazer as cenas, isto na minha visão. Tipo, quando eu começo a repensar nas cenas é que eu começo a, tipo, a fazer os cenários, tipo, de, tipo, do que é que pode correr mal. E é aí que eu começo a stressar. Então, o que eu ando a fazer agora, basicamente, é tipo, eu não repenso nas cenas. Por exemplo, eu quando tiver a minha reunião com o meu treinador, eu acho que vou ter que lhe dizer, tipo, eu tenho que lhe dizer aquilo que eu sinto. E não posso estar ali a pensar que... Eu nem sei o que é que eu estou a pensar. Nem sei o que é que eu estou a pensar. É tipo, eu acho que é ter...
não ter coragem de dizer o que é que eu senti esta época, eu acho que não vou. Porquê é que eu não lhe quero, porquê é que eu não lhe queria dizer? Era, eu acho que era só mesmo para não ficar ali um clima tenso. Mas esse clima tenso vai ter que surgir, meu. Porque eu não tive à vontade esta época. Esta época não foi bacana porque eu também não me expressei como devia durante a época, acho eu. Acho que é muito isso. Tipo, eu estou a sentir que quando eu tiver a reunião com eles e com os treinadores, eu vou ter que dizer, olha, tipo, eu sinto que não fui aproveitado esta época. Nananana. Tipo, o que vier à baila, vou estar a dizer, tipo, não é preciso estar aqui a planear muito o que é que eu vou dizer, porque o que eu tenho de dizer é, tem que vir daqui mesmo. Tem que vir do coração, vir do peito, sair com força, que é para eu passar a minha opinião cá para fora. Tipo, o que eu senti mesmo. E se eu começar ali a tentar dizer que, ah, não, correu tudo bem, não sei o quê, porque não correu tudo bem. Eu sei que não correu tudo bem, na minha cabeça não correu tudo bem. Se para vocês correu, então temos aqui um problema. Temos aqui um problema. E esse problema teria de ser resolvido. Mas, já. Yeah. Até porque eu agora faço isso em casa também. Mas com uma... tipo uns decibéis abaixo. Tipo, eu não começo ali a levantar a voz, não sei o quê. Porque o que aconteceu no fim de semana, quando eu cheguei mais cedo, quando eu cheguei depois do trabalho, cheguei hoje do trabalho, eu fui trabalhar, pronto, tive este trabalho no sábado, do Continente, do Seixal, e foi das 9 às 8. E eu cheguei a casa tipo às 8h30. E eu queria tomar banho. E a minha irmã mais nova, que foi operada, ela não teve a compreensão de, pá, eu estava cansado, vindo um dia inteiro, com 3 horas de sono, porque na noite anterior eu tinha chegado, pá, às 5 da manhã, ou às 4 e meia da manhã, e não dormi quase nada. E eu ia tomar banho em 5 minutos e ela não foi capaz de me deixar tomar banho primeiro, porque eu ainda queria dormir ou trabalhar um bocado antes de voltar para o trabalho. Porque eu depois ainda fui fazer a desmontagem do cenário que estava da ativação do Continente. Ainda fui lá desmontar às 11 da noite até às 3 da manhã. Eu pedi-lhe só para... Olha, posso tomar banho primeiro? Tipo, na boa, pedi-lhe isso. Deixa-me lá tomar banho primeiro que eu estou bem cansado. Ela não me deixou. Não só não me deixou, quando demorou meia hora no banho. Pá, e eu fiquei visivelmente lixado, ainda bati, tipo, não disse nada, porque eu estava tipo, pá, vou-lhe dizer, olha, acho que é ti que me peças alguma coisa para daqui para a frente. Estava mesmo a pensar em dizer isto, mas não disse nada, pá, bati só com a porta, e depois ela teve a lata de ainda me perguntar o que é que, porque é que estás chateado, não sei o quê, e aí, quando ela me perguntou porque é que eu estava chateado, aí eu disse-lhe mesmo, tipo, tu estás magoada, foste operada, não sei o quê, vais demorar mais tempo no banho, de certeza, ainda não sei o quê, foste lavar o cabelo, tal e tal, demoras meia hora. E eu que só quero tomar banho rápido e dormir um bocado, não és capaz de me deixar e depois pedes-me um iPad e pedes-me uma coluna e pedes-me tudo e mais alguma coisa e eu dou-te sempre, tu não és capaz de fazer uma cena por mim. Fónix, meu. Disse mesmo isto. Pá, e saiu-me ali um peso de cima. Saiu-me ali um peso de cima, fiquei mesmo... Bah, mesmo tranquilo. Mas claro que ainda há pessoas na família que eu não tenho essa... Pá, eu não sou uma pessoa que vai resolver os... Não tenho por hábito resolver os problemas ali na hora. Tipo, eu deixo sempre ali um bocado de rancor. Sempre. É uma cena que eu tenho que melhorar, já. Mas eu deixo assim sempre ali um bocado de rancor. Por exemplo, se a minha irmã não me viesse perguntar porque é que eu estava chateada, provavelmente não dizia nada e provavelmente quando ela me viesse pedir o iPad, eu dizia, olha, não usas agora. Quando ela me viesse pedir alguma cena, não usas. E eu tenho isso bem com a minha mãe e com o meu pai com a minha irmã, com as minhas irmãs, mas quando eles me vêm perguntar, eu agora tenho tido mais à vontade para dizer estas cenas, tipo, é mesmo só, tipo, o facto de eu começar a aplicar essa frontalidade, que eu também já falei, bué, no início deste podcast, tipo, essa frontalidade de teres com as pessoas, é uma cena que eu tenho que incidir mais, porque eu às tantas fui-me... naturalmente, tipo, vais tendo picos de tipo, de cenas, tipo, vai, há vezes em que estás-te a sentir mais à vontade em ser frontal, outras vezes não és tanto, não sei o que, não sei o que mais, e vais assim, tipo, hovering nestas emoções, e há vezes em que esqueces-te do que é que tens que melhorar. E eu, nesta cena da frontalidade, é mesmo uma cena que eu tenho mesmo de aplicar em quase sempre, tipo, estar constantemente, não só aplicar este relaxamento, tipo, de viver, mas este relaxamento de viver depois vem com a frontalidade, que é tipo, tu tens que ser frontal com as outras pessoas de dizeres aquilo que estás a sentir, porque guardares é mesmo a pior cena, e é daí que vêm os traumas, tipo, é daí que vêm estes problemas que tu tens com a tua vida e não sei o quê. E pronto, eu acho que fiz um bom trabalho em tanto na apresentação como no trabalho. Tipo, esta semana foi uma semana bacana, tipo, porque, pá, eu falei com as pessoas, tipo, quando estava a fazer aquele Day in the Life, ainda falei com um amigo meu a perguntar-lhe, tipo, a dizer que estava mesmo a fazer, olha, estou a gravar aqui o meu dia, mano, não estou a conseguir gravar porque, tipo, as pessoas não querem aparecer, não sei o quê, tipo, falar sobre as cenas, falar sobre tudo está-me a ajudar a bué, e especificamente neste problema de ser frontal, acho que é uma cena que eu também tenho que começar a levar mais, porque e não esperar que me venham perguntar se está tudo bem ou se está tudo mal, e ser logo frontal e dizer logo, pá, olha, não estou a curtir disto. Acho que isso é bem importante. Mas lá está, também tens que ver com quem é que estás a fazer isso. Porque imagina, eu agora, por exemplo, tive um coisa com a minha mãe. Já são 46, tenho que acabar. Este é o último tópico. Mas, por exemplo, eu hoje tive... A minha irmã quis sair com o carro, ela saiu com o carro de manhã. À noite, ela quis sair com o carro outra vez e eu disse-lhe, tipo, olha, não podes sair com o carro, não saias com o carro agora porque eu quero ir sair com o carro também. E pronto, tipo, já saíste de manhã, portanto, agora saio eu. E não é que a minha mãe veio logo ter comigo, dá-me na cabeça, porque, tipo, vem-me logo dizer, olha, há quanto tempo é que não metes gasolina no carro? Porquê é que isto é assim? Porquê é que a tua irmã não pode sair com o carro e tu podes sair com o carro? E eu disse-lhe, tipo, olha, porque ela saiu com o carro de manhã e agora aqui eu quero sair. Se fosse ao contrário, como é que era? E ela começou logo, mas não é, se fosse ao contrário, acatas o que eu estou a dizer e acabou. Pá, e isto a mim é mesmo de uma pessoa que eu não quero ouvir. Não quero ouvir e não vale a pena eu estar a ser frontal porque é impossível. É impossível. A minha relação com a minha mãe é impossível neste sentido de eu ser frontal e de ela perceber a cena do banho. De eu tomar banho, em que eu ia tomar banho mais rápido, eu falei com a minha, estava a falar com a Laura para ela me deixar tomar banho, a minha mãe meteu-se logo no meio e começou a dizer que a Laura tem que lavar o cabelo, que ela vai, ela tem que lavar o cabelo, não sei o quê, e eu virei-me para ela e fui frontal e disse mesmo, tipo, mas quem é que demora menos tempo, sou eu ou a Laura? E ela, qual é a diferença? Quem é que vai demorar? Não sei o quê. Epá, este tipo de pessoa, eu não consigo ser frontal mais do que ao que sou. A única cena que eu posso fazer é, pá, é tentar não me irritar, é tentar tentar tomar os medicamentos, é tentar não fumar uma ganza só porque estou chateado com a minha mãe, é tentar fazer estas cenas. Yeah. Um bocado por aí. Mas já, malta, olhem, curti mais uma vez, episódio número 36, meu, Phoenix, We just walking, bro. This is a breeze. A Febreze, nigga. Mas já, estamos aí só a andar. Sempre para a frente. Nunca para trás. Vocês já sabem como é que é. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.